Olá, queridos arretados, sejam bem-vindos para o 12º episódio do seu podcast médico favorito, o Medicina Arretada. Seu podcast semanal com um bocado de sotaque, um pouquinho de humor e muita ciência.
Estamos aqui hoje eu, Marcelo Veloso.
Eu, Gabriela Arcoverde.
E trouxemos uma convidada especial, preceptora aqui da residência com a gente.
Eu, Carolina Chora.
Para falarmos sobre um tema que pode deixar nossa mente confusa, distúrbios do sódio.
Para começar, vamos falar sobre as definições. O que seriam os distúrbios do sódio?
A hiponatremia é quando a gente tem um sódio sérico abaixo de 135.
E a hipernatremia, quando a gente tem um sódio sérico acima de 145.
Bom, e para que ninguém fique confuso, vamos falar de um depois do outro. Vamos começar pela hiponatremia, que acontece em até 20% dos pacientes internados e vai aumentar a mortalidade, morbidade e até tempo de internamento.
Beleza, quando é que a gente suspeita de hiponatremia?
Então, a hiponatremia pode ser assintomática, principalmente dependendo do tempo de instalação, mas também pode ter sintomas inespecíficos, como letargia, desorientação, náuseas, vômitos e até alteração do sensório.
Beleza, e como é que seria a avaliação inicial de um paciente com hiponatremia?
Bem, precisamos avaliar a duração da hiponatremia, o grau da hiponatremia, a presença dos sintomas graves e se tem alguma patologia intracraniana associada.
Com relação ao tempo de instalação, a gente vai considerá-la como aguda, se a instalação foi em menos de 48 horas, ou crônica, quando a instalação é maior do que 48 horas. Quando a gente não sabe, a gente vai considerar crônica. Vai considerar leve, um sódio de 130 a 134, moderada, de 120 a 129, e grave, quando os valores de sódio estão abaixo de 120. E com relação aos sintomas, a gente vai classificar como assintomático, em sintomas leves e também em sintomas graves.
E quais são esses sintomas graves?
Bem, existem vários sintomas que podem estar aí presentes. Náuseas e vômitos incoercíveis, paciente com rebaixamento de nível de consciência, confusão mental, cefaleia, sonolência anormal ou até casos mais graves, o paciente pode apresentar convulsões e até mesmo coma.
O passo inicial diante de uma hiponatremia é avaliar a osmolaridade sérica. O paciente ele pode se apresentar como uma hiponatremia hipertônica, isotônica ou hipotônica.
Isso. A maioria dos casos vai ser de uma hiponatremia hipotônica. Por quê? O sódio, como a gente sabe, ele é a principal substância osmoticamente ativa. Mas como é que a gente calcula mesmo a osmolaridade sérica?
Para avaliar a osmolaridade efetiva, que corresponde justamente à tonicidade, a gente considera o sódio e a glicose. A forma para a gente fazer esse cálculo vai estar no Guia Rápido.
Isso mesmo. E para acessar o Guia Rápido, o pessoal já sabe, é só ir lá no nosso link da bio e clicar no Drive Arretado. Você vai encontrar o nosso Guia Rápido prontinho, esperando para ser estudado.
E também disponível aqui na descrição desse episódio.
Pois é. Como o Carol falou, justamente por conta da influência da glicose na tonicidade plasmática, nos estados hiperglicêmicos pode ocorrer o que chamamos de hiponatremia hipertônica.
E também a gente tem a hiponatremia isotônica, que a gente chama de pseudo-hiponatremia. Por quê? Isso vai acontecer quando há um aumento expressivo de lipídios ou proteínas séricos e isso vai falsear o exame laboratorial. Então vai vir ali o sódio baixo, mas na verdade ele está normal. O problema foi na leitura laboratorial desses exames.
Mas vamos focar na hiponatremia hipotônica. O segundo passo da nossa avaliação vai ser avaliar a volemia do paciente. Na hiponatremia hipovolêmica, a gente tem uma diminuição do volume de água corporal total e do sódio. Geralmente, a gente tem como causas perdas urinárias ou gastrointestinais.
Isso. No caso dos pacientes euvolêmicos, existe um aumento relativo da água corporal total em relação ao sódio. Geralmente, as principais causas aí vão ser fármacos, doenças endócrinas, paciente com polidipsia primária e quando existe um aumento da liberação não osmótica da vasopressina.
No contexto dos pacientes com hipervolemia, você vai ter um aumento do sódio corporal total com um aumento relativamente maior da água corporal total. E as principais causas vão ser cirrose, insuficiência cardíaca, nefropatia crônica e até uma síndrome nefrótica.
Beleza, a gente já definiu, já sabe aí classificar inicialmente esse paciente, mas como é que a gente conduz? Quando é que a gente precisa internar o paciente, por exemplo?
Devemos internar os pacientes com a hiponatremia aguda ou uma hiponatremia grave, que é quando a gente tem o sódio abaixo de 120, ou sintomático.
Certo, e quais exames a gente pediria nesses casos?
Os exames devem ser realizados de acordo com a suspeição clínica. Então, em pacientes hipovolêmicos, a gente pode pedir o sódio e a osmolaridade urinária. E isso vai ajudar a gente a diferenciar se a perda é renal, quando a urina vai ter mais sódio, ou extra-renal, quando o sódio urinário vai ser baixo. Nas outras situações, a densidade e a osmolaridade urinária vão ajudar na investigação, principalmente da Cialis.
E o que significa essa sigla SIAD?
SIAD significa Síndrome de Secreção Inapropriada de Hormônio Antidiurético.
Tá, mas vamos retomar nosso foco e falar um pouquinho agora sobre como seria o tratamento da hiponatremia.
O objetivo do tratamento é melhorar os sintomas causados pela hiponatremia e evitar a progressão para um quadro mais grave. Porém, temos que ter atenção para evitar a correção rápida pelo risco de herniação.
Essa complicação ela é conhecida como a síndrome da desmielinização osmótica, que antes a gente chamava de mielinólise pontina. Os pacientes que têm maior risco para desenvolver essa condição são aqueles que têm um sódio muito baixo, abaixo de 105, que têm outros tipos de distúrbio hidroeletrolítico, como hipocalemia, hipofosfatemia, que têm alcoolismo, desnutrição ou até mesmo uma doença hepática crônica.
Além do tratamento medicamentoso, é muito importante identificar medicações que possam causar hiponatremia, como, por exemplo, a hidroclorotiazida, orientar a diminuição da ingestão de água livre e identificar, obviamente, a causa.
Certo, precisamos subir o nível sérico de sódio, mas a gente precisa subir em um nível seguro para que não cause complicações. E a nossa meta é que suba de 4 a 6 mEq em 24 horas. Porém, aqueles pacientes com sintomas mais graves que a gente já falou lá no começo, a gente pode fazer uma solução hipertônica em bolos, 50, 100 ml do soro fisiológico 3%, para uma rápida melhoria dos sintomas e depois corrigindo devagarzinho.
Antes a gente até tolerava ali 8, 10, 12 mEq de variação por dia, mas o que a literatura tem recomendado é que a gente vá mais devagarinho mesmo. E aí, se o paciente ele é mais grave, a gente vai fazer essa reposição mais rápida, mas a gente não deve ultrapassar no máximo aí 6 mEq em 24 horas.
Como o Gabi falou, o tratamento geralmente vai ser feito com salina a 3%. Mas é importante atentar que naqueles pacientes hipovolêmicos, a gente deve primeiro corrigir a volemia do paciente. Então, fazendo expansão com cristalóide, soro fisiológico ou soro ringlactato.
E assim, tudo bem, a gente vai fazer uma solução de sódio a 3%, mas não é necessário pegar um acesso venoso central para isso. De forma geral, a solução salina ela não é um grande irritante, como é, por exemplo, na reposição de potássio. Então, você pode fazer essa reposição tranquilamente num acesso periférico.
Além de ser uma emergência médica, e a gente precisa corrigir com certa velocidade.
Qual é o alvo da correção, Gabi?
Bom, então a gente vai corrigir, respeitando sempre a meta de 4 a 6 mEq em 24 horas, mas nosso objetivo é chegar em 130 de sódio sérico.
Isso é muito importante que a gente não fique com essa agonia de tentar normalizar. Veja, o nível normal é acima de 135, mas é improvável que o paciente persista com sintoma quando ele chegar nessa meta que Gabi falou de 130. Beleza, acho que é isso. Hiponatremia, a gente poderia passar agora para hipernatremia. Bora lá?
Vamos embora.
Vamos embora. Então, o que é a hipernatremia? Ela é definida como a concentração sérica de sódio acima de 145 mEq por litro. Então, ela implica num déficit total de água corporal em relação ao total de sódio corporal, geralmente porque a gente tem uma ingestão de água abaixo da perda e, novamente, vai envolver um mecanismo de sede prejudicado ou um acesso limitado à água, ambos como fatores contribuintes ou como causas primárias.
Isso, de forma geral, como a gente falou até aqui, tanto o distúrbio, a hiponatremia, quanto a hipernatremia, na maioria das vezes, são um distúrbio da água e não necessariamente do sódio.
Da mesma forma que a gente fez na hiponatremia, nós vamos classificar a hipernatremia.
A gente vai ter os pacientes com causas hipovolêmicas, que são as mais comuns, né? Como Carol falou, é o paciente que vai ter acesso limitado à água e vai ficar desidratado. E nesses casos, geralmente, basta a gente repor a volemia e o sódio tende a normalizar.
A hipernatremia também pode ser euvolêmica, como por exemplo acontece nos casos de diabetes insípidos, ou também em contexto de perdas renais e insensíveis, tais como sudorese, febre, hiperventilação.
Agora eu vou falar da principal causa da hipernatremia hipervolêmica. Aí, infelizmente, é uma verdade difícil de engolir. Geralmente a culpa é do médico, porque ela acontece pelo excesso de prescrição de soro fisiológico e bicarbonato, mas também é possível ser observada em pacientes com hiperaldo.
Uma dica para isso é a gente atentar para o cloro. Como geralmente, quando a gente erra, pesa a mão ali, dando soro fisiológico demais, o paciente tende a aumentar, juntamente com o sódio, o cloro. A gente vai falar agora dos sinais e sintomas. O paciente com hipernatremia, como é que ele se apresenta clinicamente para a gente?
Logo de cara, vai ser um paciente com sede, certo? Pode se apresentar com confusão, estabilidade neuromuscular, hiperreflexia, convulsões ou até mesmo o coma. O paciente com hipernatremia também pode se apresentar com lesões cerebrovasculares, como, por exemplo, a hemorragia subcortical ou subaracnoideia.
Bom, já sabemos como o paciente vai se apresentar, suspeitamos que ele tinha uma hipernatremia, pedimos o sódio sérico, veio aumentado e a gente pode lançar mão de outros exames para investigação etiológica, como o sódio urinário e a osmolaridade urinária, que vão dizer basicamente se o paciente consegue concentrar a urina ou não. Com a osmolaridade urinária baixa, a gente vai pensar principalmente no diabetes insípidos. Quando a osmolaridade urinária estiver alta, a gente vai pensar em outras etiologias.
Beleza, então a gente já falou que é importante identificar a causa, mas vamos falar agora do tratamento. No paciente que está desidratado, hipovolêmico, como é um déficit de água livre, a gente tem que repor essa água livre, seja por ingesta via oral, seja com a solução hipotônica, por exemplo, uma solução a 45 glicosada, seja nesses pacientes com um cristalóide. Já nos pacientes euvolêmicos ou hipervolêmicos, o tratamento vai estar mais às custas da solução a 0,45 e glicosada.
E aí, em casos de hipernatremia grave ou de hipervolemia, a gente pode lançar mão também de diuréticos. E aí, você se lembra que a gente falou lá no comecinho do podcast sobre a hidroclorotiazida? Pois é, aqui ela vai ser muito bem indicada pelo seu potencial natriurético.
Beleza, e temos que ser bem cautelosos à velocidade da correção do sódio. Porque assim como na hiponatremia, se a gente repõe isso muito rápido, a gente pode causar uma complicação. Nesse caso aqui, é o edema cerebral.
Bom, que tal a gente colocar em prática todo esse conhecimento adquirido no podcast? Vamos fazer uma questão?
Bora lá?
Bora. Vamos fazer uma questão da prova do R3 de Clínica Médica lá de Minas Gerais. A questão fala assim: uma mulher de 65 anos vai à UPA com queixa de fraqueza generalizada, náusea, vômitos e quedas frequentes há 2 semanas. É portadora de hipertensão arterial, tem um câncer de mama com metástases pulmonares e hepáticas e faz uso apenas de losartana. Ao exame físico, ela tinha uma pressão de 130/78, tanto deitada quanto em pé, uma frequência cardíaca de 68 e uma frequência respiratória de 16. Ela estava alerta, confusa e com leve desorientação no tempo. As mucosas estavam coradas e hidratadas. Nos exames laboratoriais, ela tinha uma creatinina de 1.4, uma ureia de 62, um sódio de 105, um potássio de 4.3, um TSH de 9.2 e um T4 livre de 1.5. A causa mais provável para o quadro clínico laboratorial apresentado é, ele dá 4 opções, doença renal crônica, hipotiroidismo, insuficiência adrenal e síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético. Qual vocês acham que é a resposta?
Então, bora lá. Vamos começar aplicando o fluxograma que a gente discutiu no podcast. A primeira coisa vai ser avaliar a tonicidade. Ela tem algum motivo para ter uma hiponatremia hipertônica? Ela tem hiperglicemia? Ele não fala, então a gente vai pressupor que está normal. E também ele não fala que ela tem diabetes, né? Ele também não dá motivos para a gente pensar numa pseudo-hiponatremia, então a gente vai considerar que é uma hiponatremia hipotônica.
Beleza. E aí, dentro das causas hipotônicas, a gente vê que, aparentemente, a gente está diante de uma paciente euvolêmica. Então, se a gente for para as alternativas, a gente já tiraria de cara a doença renal crônica, já que a gente esperaria que a paciente tivesse hipervolêmica.
Já o hipotireoidismo, embora seja uma causa de hiponatremia euvolêmica, a gente sabe que precisa ser um hipotireoidismo bem mais grave, e não um subclínico, como é o caso clínico. A outra opção que ele dá é a de insuficiência adrenal. Ele não coloca se primária ou secundária. Na primária, o paciente cursaria com hipovolemia por conta do hipoaldosteronismo associado. E na secundária, a paciente poderia sim se apresentar euvolêmica. Mas aí a gente volta para a história que ele apresenta.
Isso, a gente tem uma paciente aí com a história de um tumor metastático e a gente sabe que esses tumores, principalmente quando pega pulmão, tendem a serem causas de SIAD, que seria a causa mais provável para essa paciente.
Então a nossa resposta é SIAD.
Letra D, SIAD.
Muito bom.
E agora vamos para as mensagens mais importantes desse podcast, o que você não pode esquecer. Mensagem 1. As causas mais comuns de hiponatremia são uso de diuréticos, diarreia, insuficiência cardíaca, doença hepática crônica e doença renal crônica.
Mensagem 2. A gente sempre classifica a hiponatremia pelo valor do sódio sérico, velocidade de instalação e gravidade dos sintomas.
Mensagem número 3. Hiponatremia grave e sintomática deve ser tratada com salina a 3%.
Mensagem número 4. A hipernatremia ocorre por um déficit de água livre, seja pelo acesso limitado à água ou mecanismo de sede prejudicado.
Mensagem número 5. Na hipernatremia, devemos corrigir primeiro a volemia do paciente e, se necessário, a gente indica salina hipotônica e diuréticoterapia.
Mensagem número 6. Tanto na hiper quanto na hiponatremia, devemos ter cuidado na velocidade de infusão para evitar complicações.
Bom, esse foi o podcast sobre distúrbios do sódio, tão pedido por vocês no Instagram. Falando no nosso Instagram, pode seguir a gente, o @medicinaarretado, mesmo lá para o medicina e para o arretada. No Instagram, no TikTok, no YouTube, estamos sempre postando vários desafios, vários vídeos, várias explicações, questões bem legais. Pode ir lá conferir.
E não esquece do guia rápido que vai estar disponível na bio e na descrição aqui desse episódio. Então é isso, pessoal. Carol, você gostaria de mandar um cheiro pra alguém?
Um cheiro pras minhas residentes lá no Alfa. Beijão.
Cheiro, meninas.
Cheiro.
Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio. Até a próxima. Cheiro.
Cheiro.